Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, terça-feira, 2 de junho de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos de José Alves, redação e edição de Diego Freitas e Thaísa Vitória, produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula participou nesta terça-feira da inauguração do Campus Catalão do Instituto Federal Goiano. Esta nova sede recebeu R$ 6.500.000 do novo PAC, o equivalente a mais de 70% do valor total da obra. A nova estrutura ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel que era anteriormente alugado. Mais de 1.200 estudantes já estão matriculados nos cursos oferecidos pelo campus, incluindo cursos de capacitação profissional. No novo espaço, os alunos têm acesso a laboratórios, como os de tratamento mineral e de robótica. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou a importância do investimento no ensino técnico e superior para o desenvolvimento do país.
O Instituto Federal é a prova de que se nós fizermos os investimentos corretos, se a gente tiver coragem, se a gente tiver um presidente da República que se preocupe com a educação, a gente vai ter a melhor escola do mundo. Vocês não sabem, mas nós temos mais de 700 institutos federais hoje no Brasil, mais de 700 unidades. Se a gente pegasse os institutos federais, presidente, e transformassem num país, se todas essas escolas representassem um país, nós teríamos uma educação de qualidade que estaria dentre os 10 melhores países do mundo.
E o presidente Lula afirmou que só existe saída para o Brasil se tiver investimento em educação.
Eu queria que vocês soubessem que não tem saída para esse país. Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural. Se prepare porque vem muita coisa na educação, porque hoje eu tenho consciência que não tem saída se a gente investir na educação. Eu quero que os filhos sejam mais estudados que os pais. Eu quero que os filhos, inclusive nós temos que mudar o currículo escolar, nós temos que levar a questão ambiental para o ensino fundamental, para a creche, para o aluno do terceiro, quarto, quinto ano, para o ensino médio, porque é o filho que vai educar o pai, não é uma lei.
Ainda nesta terça, o presidente Lula participou da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão. A unidade de saúde dispõe de oncologia, entre outros serviços, e atua na formação de profissionais de saúde nas áreas de medicina, enfermagem e psicologia. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que o programa Agora Tem Especialistas completa um ano de funcionamento e apresentou resultados que mostram os avanços da iniciativa na ampliação do acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados. E vamos seguir aqui com o assunto federal. O tema de agora é sobre a Operação Mulher Segura, que amplia o combate à violência de gênero. Lucília Araújo tem as informações.
Começou em 1º de junho a segunda edição da Operação Mulher Segura, ação nacional de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai durar 7 meses e conta com investimento de R$ 18 milhões. A operação tem como principal objetivo localizar e capturar agressores com mandados de prisão em aberto, além de reforçar a proteção às vítimas e ampliar ações de prevenção e conscientização voltadas ao público masculino. A mobilização reúne policiais civis e militares, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, bombeiros e outros órgãos de segurança das 27 unidades da Federação. Na primeira edição, realizada entre fevereiro e março deste ano, mais de 4.900 pessoas foram presas. Também foram acompanhadas 18 mil medidas protetivas e atendidas mais de 24 mil vítimas de violência. Para reforçar as ações nos estados, o governo federal destinou aproximadamente R$ 2.600.000 para o pagamento de diárias a policiais, com ampliação do efetivo empregado na operação. Mulheres em situação de risco podem procurar uma delegacia, acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou buscar atendimento pelos canais de proteção disponíveis em sua cidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Quem aí está esperando a restituição do imposto de renda, hein? Pois é, a Receita libera novo lote de restituição no dia 30 de junho. Quem conta a novidade é Dilson Santa Fé.
A Receita Federal paga o próximo lote de restituição do imposto de renda da pessoa física de 2026 no dia 30 de junho. Os demais créditos estão previstos para 31 de julho e 31 de agosto. O primeiro lote, depositado em 29 de maio, chegou a quase 8 milhões e 750 mil contribuintes e somou 16 bilhões de reais, o maior valor já liberado. Entre as novidades deste ano está um lote especial de cashback para pessoas com direito à restituição que não eram obrigadas a entregar a declaração referente ao ano calendário de 2024. Nesses casos, a Receita Federal prepara uma declaração simplificada que pode ser consultada, corrigida ou cancelada pelo contribuinte. A consulta ao lote especial vai ser aberta em 8 de junho e o pagamento está previsto para 15 de julho exclusivamente por meio de conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. Até o fim do prazo de entrega das declarações, encerrado em 31 de maio, a Receita Federal recebeu cerca de 44 milhões e 300 mil documentos. Desse total, aproximadamente 1 milhão e 900 mil ficaram retidos em malha fina, o equivalente a 4,7% das declarações processadas. Com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Atenção, aposentados! O prazo para contestar descontos associativos do INSS vai até 20 de junho agora, hein? Luciano Barroso tem os detalhes.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS têm até o dia 20 de junho para contestar descontos associativos não autorizados em benefícios. A medida é necessária para quem pretende aderir ao acordo de ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. Até agora, mais de 3 bilhões de reais já foram devolvidos a 4 milhões e 500 mil segurados em todo o país. A contestação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios. Depois do pedido, a entidade responsável pela cobrança tem até 15 dias úteis para apresentar uma resposta. Caso não se manifeste ou apresente documentação irregular, o sistema libera a adesão ao acordo para devolução dos valores descontados entre março de 2020 e março de 2025. Após a adesão, o pagamento é depositado diretamente na conta do benefício em até 3 dias úteis. O INSS alerta que não solicita dados pessoais por mensagens, não cobra taxas e não utiliza intermediários. O atendimento e as informações estão disponíveis apenas pelos canais oficiais, que são o aplicativo Meu INSS, o site gov.br/INSS ou a Central 135. Com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional destina 17 milhões e 300 mil reais a 30 cidades atingidas por desastres. Luciano Barroso de volta para explicar como os recursos podem ser utilizados.
com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, autorizou o repasse de R$17.300.000 para 30 municípios afetados por desastres em 10 estados. As cidades beneficiadas estão no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Amazonas, Maranhão, Pará, Minas Gerais, Piauí e Bahia. Os recursos podem ser utilizados em medidas de assistência à população, como compra de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório. Segundo o Ministério, a liberação de apoio financeiro segue critérios técnicos como a gravidade dos eventos, o número de desabrigados e as demandas apresentadas pelas prefeituras. Municípios com reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade podem solicitar recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após análise e aprovação dos planos de trabalho pela Defesa Civil Nacional, os valores são liberados por portaria publicada no Diário Oficial da União. O órgão também oferece cursos online gratuitos para capacitar agentes municipais e estaduais no uso do sistema e na resposta a emergências. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 3 de junho de 2026. Áreas de instabilidade são observadas sobre a região norte e litoral leste do Nordeste, incluindo Bahia, Paraíba e Pernambuco. Municípios da região sudeste também têm previsão de chuva, incluindo a Zona da Mata Mineira, o Sul Fluminense, o Vale do Paraíba Paulista e a Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a chuva pode atingir intensidade de 20 a 30 milímetros por hora, o que significa pancadas fortes em alguns momentos, com acumulado de até 50 milímetros durante o dia. Há previsão de ventos intensos que podem chegar a 60 km por hora e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Região Centro-Oeste. Brasília tem previsão de céu repleto de nuvens nesta quarta-feira. Os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar na capital federal gira em torno de 80 a 40%. Sonora, em Mato Grosso do Sul, canta parabéns nesta quarta-feira com poucas nuvens no céu. Temperatura mínima de 15 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 20%. Região Nordeste. Em Natal, Rio Grande do Norte, a quarta-feira amanhece nublada, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Brejo dos Santos, na Paraíba, comemora aniversário com muitas nuvens no céu e pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Umidade do ar varia de 70 a 40%. Região Norte. Em Belém, no Pará, a previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 99 a 65%. Manaus, no Amazonas, tem céu coberto de nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 97 a 62%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, previsão de muitas nuvens no céu, com possibilidade de chuvas isoladas. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 20 graus. Umidade relativa do ar vai de 95 a 65%. Belo Horizonte tem céu encoberto com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar na capital mineira é de 90 a 40%. Região Sul, em Curitiba, Paraná, dia mais frio e céu repleto de nuvens. Os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 17 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 60%. Em Chapada, Rio Grande do Sul, céu com muitas nuvens marca o aniversário da cidade. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 3 de junho de 2026. Com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 3 de junho. Um alô aí para os ouvintes de Sonora e Mato Grosso do Sul, Brejo dos Santos na Paraíba e Chapada no Rio Grande do Sul, que sopram as velhinhas amanhã. E aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo do Brasil chega direto aí para você na sua cidade. Sonora no Mato Grosso é agronegócio, né? Também conhecido aí por suas belezas naturais. Plano Safra até abril de 2026 já garantiu 44 contratos de financiamento com um crédito concedido de 33 milhões e 100 mil reais. É crédito rural a juros mais baixos e os prazos adequados para o produtor de Sonora no Mato Grosso do Sul. Brejo dos Santos na Paraíba, Alto Sertão da Paraíba. Lá tem 1.600 famílias que contam com o Bolsa Família mensalmente. É o programa de transferência de renda destinado a família em situação de pobreza ou extrema pobreza. 1.600 famílias ainda precisam dessa ajuda, que é um pagamento mensal de R$ 694,00 na média lá para Brejo dos Santos, na Paraíba. E Chapada, no Rio Grande do Sul, destaca-se no agronegócio, principalmente área de grãos e leite, e no turismo rural e histórico. Lá em Chapada, tem movimentação do Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo. Fornece linhas de crédito para financiar empreendimentos de desenvolvimento do turismo nacional e suporte para empresas, né, desenvolverem suas atividades turísticas. 7 operações já realizadas agora em 2026, através do Fungetur, com crédito para os estabelecimentos de turismo de R$ 1.700.000 do governo do Brasil para Chapada, no Rio Grande do Sul. Fique ligado, ainda tem muito mais aqui no nosso Assunto Federal, hein? Agora, pelo horário de Brasília, 4h17.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele falou sobre o programa Ampliar, que conecta regiões. Vamos ouvir.
O programa Ampliar, ele tem como objetivo colocar alguns aeroportos regionais do norte e nordeste do país para administração das concessões que têm contrato com a União já ativos. Então, as grandes concessionárias que hoje operam no Brasil, a Gru, que opera Guarulhos, a Aena, que opera Congonhas e vai agora operar o Galeão, a Xangi, a Frapol, que opera em Fortaleza, a Vansi, que opera muitos aeroportos do norte do Brasil. O Brasil é o país que tem mais operadores aeroportuários operando simultaneamente num único país. São 10 operadores aeroportuários. Nenhum país do mundo tem essa quantidade de operadores operando simultaneamente no Brasil. Então, nós pegamos os aeroportos regionais, colocamos como uma nova obrigação das concessões e reequilibramos os contratos originais de concessão. Portanto, Guarulhos, por exemplo, que é o maior aeroporto do Brasil, tem 47 milhões de passageiros por ano, ele é uma concessão pública, né, com a União, um contrato da União de concessão, administra o maior aeroporto do Brasil, e aí nós colocamos 12 aeroportos regionais do norte e nordeste do Brasil, ele passa a administrar esses aeroportos e fazer os investimentos em infraestrutura. Então, não é apenas requalificar o aeroporto, é requalificar e gerir o aeroporto. Perfeito. Durante todo o período da concessão que ele tem no aeroporto de Guarulhos. E nós reequilibramos o contrato de Guarulhos, remunerando ele no contrato original, dando mais prazo para que ele continue gerindo e recebendo as receitas do aeroporto de Guarulhos. É o antigo filé com osso. Né? Ah. Ele está lá com o filé, que é o aeroporto de Guarulhos, e que nós chamamos filé, não é porque é mais gostoso, é porque tem um número maior de receitas, né? Então ali é o filé. E o que seria o osso? Os aeroportos que têm uma receita menor, né? Tem menos receita para poder custear a operação do aeroporto. Então eu junto esses dois, dá um caldo bom e ele consegue fazer os investimentos que são necessários para a gente manter os aeroportos. Nessa primeira rodada do Ampliar, nós tivemos 13 aeroportos, todos do Nordeste e do Norte do país. Nós estamos trabalhando fortemente para que os outros 6 aeroportos que restaram, que são todos do Norte, que restaram no programa Ampliar no leilão, possa entrar num acordo que nós estamos fazendo com o aeroporto de Viracopos, e até o final do ano a gente deve colocar mais 10 aeroportos, esses serão do Centro-Oeste, né, do país, na concessionária que hoje administra o aeroporto de Brasília.
E o ministro também comentou um aumento do número de passageiros no país.
A gente vinha mês a mês batendo recorde nos últimos anos do aumento de passageiros. Só para ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu o governo em 2023, nós tínhamos 90 milhões de passageiros no Brasil. Sim. E nós chegamos 98 milhões de passageiros. E chegamos a 130 milhões de passageiros no ano passado. Portanto, tivemos um aumento de 30 milhões de novos brasileiros voando de avião. Isso significa um aeroporto de Congonhas e meio, né? Durante o ano inteiro, um aeroporto de Congonhas e meio, que tem mais ou menos 22 milhões de passageiros por ano, foi inserido dentro do transporte aéreo, e significa naturalmente qualidade de vida, eficiência logística, a gente consegue distribuir a mercadoria para o transporte aéreo com mais facilidade, e significa também redução do custo das passagens, porque quanto mais pessoas utilizam o transporte aéreo, mais cheias as aeronaves estarão e o custo médio da tarifa fica menor. E isso significou uma queda das passagens nos últimos 3 anos, consequentemente. A gente vinha numa curva de crescimento no governo passado da tarifa média. Ano a ano houve crescimento, 2019 para 2020, 2020 para 2021, 2021 para 2022. A partir do atual governo, nós tivemos 3 anos de quedas significativas ano a ano da tarifa média. A tarifa ainda está cara? Está cara. A gente quer que ela possa ter um custo mais baixo? Queremos, para que mais brasileiros possam ter acesso. Mas todas essas medidas que foram tomadas pelo governo, seja agora no momento da crise, para poder a gente reduzir o impacto dessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, sejam as medidas que foram tomadas ao longo dos anos, desses últimos 3 anos, fez com que a aviação brasileira pudesse ter uma curva de crescimento ano a ano e as tarifas médias pudessem abaixar. Podemos abaixar mais? Podemos, queremos e estamos trabalhando para isso.
Tomé Franca também explicou as medidas para reduzir custos com o transporte.
A redução da oferta do combustível no mercado global, ele se dá por uma questão geopolítica. Portanto, não houve nenhuma medida do governo do Brasil no sentido de gerar o aumento do custo do combustível. Diante dessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, todo o mundo sofreu consequências, mesmo nós, brasileiros, que nada temos a ver com isso que está acontecendo, nesse conflito entre os Estados Unidos e o Irã. E a gente aqui, inclusive, torce para que isso acabe o mais rápido possível, mas sofremos as consequências disso, e o aumento do combustível, seja do combustível rodoviário, seja do QAV, que é o combustível da aviação, ele é uma repercussão dessa guerra internacional. Mas, apesar do governo não ter culpa do aumento, ele agiu rapidamente para que a gente pudesse mitigar, reduzir os impactos, né, dessa crise no consumidor, no brasileiro que precisa consumir tanto o óleo diesel para o combustível rodoviário, tanto para quem usa o transporte aéreo no transporte da aviação brasileira. Então, o governo zerou PIS e COFINS, né, impostos sobre o QAV. Ele também fez uma negociação junto com a Força Aérea Brasileira, porque as companhias aéreas pagam uma tarifa de navegação, pagam a Força Aérea Brasileira. Então, essa tarifa é paga mês a mês. Então, nós fizemos o adiamento das tarifas do mês de março e de abril, e agora prorrogamos os meses de maio e junho, para que elas pudessem ser pagas somente em dezembro, de modo que as companhias aéreas tivessem um fôlego durante durante esse período do aumento do combustível e não tivesse um impacto tão significativo no custo da sua operação. Portanto, as medidas do governo elas são concretas para dar fluxo para as companhias aéreas, para diminuir o custo, reduzindo os impostos. E uma terceira ação foi a linha de financiamento. O governo disponibilizou R$1 bilhão para as principais companhias aéreas do Brasil, Gol, Latam, Azul e a Baetec, que é uma companhia aérea que faz também aviação regional no nosso país, também com custo bem mais baixo e com a garantia do próprio governo. De modo que algumas companhias aéreas que estão passando por um período de saída da recuperação judicial pudessem ter acesso a esse financiamento. Então, são ações concretas que têm como objetivo reduzir o impacto do aumento do combustível na operação, portanto, no preço da passagem, e isso fez com que nós tivéssemos uma manutenção de uma curva de crescimento do número de passageiros no Brasil. E a gente criou uma linha de crédito dentro do governo federal com custos mais baixos, com valores mais baixos para o financiamento, para que a companhia aérea possa pagar o capital de giro e o seu combustível, que é basicamente 40%, responde por 40% do custo da operação.
Por fim, o ministro citou as ações para incrementar o transporte no Amazonas. Vamos ouvir mais esse trecho.
Petrobras anunciou semana passada uma redução de 14% do QAV, isso significa 0,93 centavos por litro. Então, é um anúncio recente e é que bom a gente poder aqui tocar nesse tema e eu poder falar dessa redução. O QAV está diminuindo no Brasil nos últimos anos. Investimentos na infraestrutura de aeroportos do Amazonas. O governo do Brasil, uma orientação do presidente Lula, foi a construção de uma política pública especificamente para a infraestrutura aeroportuária do norte e nordeste do Brasil. Nós fizemos aí investimentos em Manaus, muito importante também no transporte hidroviário, que é um sonho histórico aí, antigo da população de Manaus, que é o Porto Manaus Moderna. Né, que o transporte hidroviário no norte do país é muito importante.
Claro.
Né, são mais de 20 milhões de passageiros que usam o transporte hidroviário no Brasil. E a gente que mora aqui em Brasília, quem mora em São Paulo, não tem a menor ideia de que isso é uma realidade de muitos brasileiros. E nós estamos investindo R$ 875 milhões para a construção, não é nem requalificação, para a construção do Porto Manaus Moderna, que será o maior porto de passageiros hidroviários do mundo. Não vai ter nada igual no mundo, 3 andares, climatizado, com pier, para quem usa o transporte hidroviário na região norte do país, possa se conectar de Manaus a outros 60 municípios da região por embarcações. Foi um investimento que foi anunciado pelo presidente Lula nessa última semana, além de R$ 4,5 bilhões na indústria naval para a construção de novas embarcações através do Fundo da Marinha Mercante. Portanto, investimentos vultuosos foram anunciados pelo presidente em Manaus na semana passada e tive muita alegria de estar aí no seu estado.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Assunto Federal.
E vamos de música agora, só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, eu sou o Tomé Franca, ministro de Portos e Aeroportos, e eu quero pedir a música de João Gomes, pernambucano de Serrita, Eu Tenho a Senha. É aquela música que diz assim: acorda cedo na labuta que eu tô pronto, eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu vou parar de cantar por aqui, porque senão vão me contratar e eu vou sair do ministério.
É isso aí, ministro. Vamos animar essa terça-feira. Toca aí, Zé.
Em nome da CS Ranch, quartilha de vaquejada. Sérgio Gomes, alô, Salzinho. Levanta
Só se fala puta que eu tô conto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido na surra de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina e a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sina e a força da natureza, tenha sem a certeza. Vou dar conta disso. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Alô Geraldinho, parceiro de estrela. As páginas vaqueiro mandou, estado vaqueiro, vaqueiro na cela, caixa do vaqueiro aqui. Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido na escova de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina e a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo. Se é minha sina e a força da natureza, tenha sem a certeza que eu dou conta disso tudo. Eu vou, olá. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Alô RF, está se vaquejada, meu irmão Rian, bora Paulo Feitosa.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Está chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Nós voltamos amanhã, das 4 às 4 e meia da tarde. E esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Rádio Nacional, 90 anos, sem fronteiras.